10h08, voltando aos estúdios da CBN em Cascavel, nós reproduzimos agora há pouco a entrevista com o senador Sérgio Moro, ele que tem percorrido o estado do Paraná, tem falado do trabalho, fundamentalmente discutido com empresários sobre o andamento da reforma tributária. Nós lembramos também que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou uma sessão plenária no dia 29 de agosto para receber os 27 governadores e debater a reforma tributária. Quero lembrar que o objetivo é chegar a um acordo com os chefes estaduais sobre os pontos polêmicos da proposta, como a composição do Conselho Federativo, que irá distribuir entre os estados e municípios o que for arrecadado pelo Imposto sobre o Consumo. A gente vai falar mais ao longo dessa semana, inclusive ouvindo outros senadores, antes mesmo dessa reunião, outros senadores paranaenses, o Flávio Arnes e o Orovis Guimarães. Ainda em relação ao Sérgio Moro, o PDT do Paraná defende frente ampla para evitar que bolsonarista ocupe a vaga de Moro. O deputado estadual Goura, que comanda a sigla no estado, defende a União como saída para melhorar a representação política no Senado. E entende que há já um trabalho, na verdade, nos bastidores, alguns pré-candidatos para essa possível eleição suplementar. Nós ouvimos aí, o Moro reforçou, ele não acredita que terá o mandato cassado. Eu estou com o Armando Souza, especialista em direito eleitoral, veio aqui para a gente falar um pouquinho sobre as eleições municipais, mas eu quero aproveitar esse gancho. Doutor Armando, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite, estar mais uma vez aqui na CBN, discutir um pouquinho sobre direito eleitoral.
O senhor acredita que Sérgio Moro terá o mandato cassado?
Benjamin, a afirmação assim, com convicção, é difícil a gente fazer nesse momento, até porque eu não conheço a fundo a fundamentação utilizada no pedido de cassação dele. Mas pelo que a gente tem ouvido aí pelos órgãos de imprensa, há uma possibilidade grande aí dele vir a ser cassado por uma questão de abuso de poder econômico, né?
Abuso de poder econômico, né? Ele é acusado também de Caixa 2, são situações que pesam contra ele, e além aí desse movimento que envolve partidos de esquerda, tem o próprio PL aqui no estado do Paraná, quer dizer, os dois lados contra ele.
É que, na verdade, o que ocorreu ali, pelo que eu li na imprensa, o Sérgio Moro fez uma pré-candidatura para presidente da República, onde os limites de gastos são bem maiores do que uma de pré-campanha, para atos de pré-campanha, do que levar em consideração uma pré-candidatura ao Senado. Então, os partidos têm se apegado nesse sentido, principalmente que ele levou uma vantagem, ele teve uma vantagem econômica em relação aos demais candidatos. A gente sabe da briga política, a gente sabe do posicionamento aí do TSE em relação a esses assuntos, então temos que aguardar aí qual vai ser a base do fundamento do julgamento junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná.
E o Requião vai ao STF, daqui a pouco a gente vai falar das coisas mais locais, mas o ex-governador Roberto Requião está indo ao Supremo Tribunal Federal para retomar a aposentadoria como governador do Paraná. Ele disse que precisa do dinheiro, está numa situação delicada, e a grana supera R$37 mil por mês. Como que o senhor vê isso? É uma situação também, ele próprio teve posições lá atrás, não é? E agora com esse pensamento.
Eu não acredito que o ex-governador e também ex-senador Roberto Requião esteja na penúria, Roberto. Até porque, como ex-senador da República, é certo que ele esteja recebendo uma boa aposentadoria nesse sentido aí. Na verdade, ele vai aproveitar a oportunidade e, segundo o entendimento, e alguns ex-governadores têm o direito de receber essa aposentadoria. Salvo engano, foi o STF que restabeleceu esta possibilidade de pagamento dessa pensão vitalícia. Então, é um direito dele buscar isso daí, já que há legislação permitindo tal benefício. Mas fome, eu tenho certeza que ele não está passando.
Ele que ainda pretende disputar a eleição suplementar, ele quer ser o candidato ao Senado na eventual cassação do mandato do senador Sérgio Moro.
É o direito dele disputar a eleição.
Vamos aguardar, não é? Vamos falar um pouquinho das coisas aqui mais próximas de todos nós. Vem aí o pleito, a eleição municipal, e a gente tem comentado sobre as mudanças, as alterações, as regras, e deveremos ter aí uma quantidade bem menor de vereadores disputando as 21 cadeiras, é isso?
Realmente, Benjamin, houve uma alteração legislativa onde diminuiu o número de postulantes ao cargo de vereador, cargo legislativo, nas eleições municipais. Até o último pleito, a possibilidade era de até 150% o número de cadeiras em que cada partido poderia disponibilizar o número de candidatos. Com a alteração legislativa no ano de 2021, reduziu para 100% mais um o número de candidatos por partido político ou federação partidária. Então, a gente terá efetivamente uma redução do número de candidatos. Entretanto, Benjamin, entendo que isso não é o grande potencializador de diminuição do número de candidatos. O que a gente tem acompanhado nas últimas eleições aí é uma grande dificuldade dos partidos políticos em buscar candidatos a comporem as suas agremiações, principalmente em municípios de menor porte, já que são poucos os partidos políticos que possuem uma estruturação partidária de filiados nas suas agremiações. A gente vem acompanhando eleição por eleição aí que a principal dificuldade dos partidos políticos é em conseguirem filiar e arregimentar mulheres para compor o quadro de candidatas. Isso daí está gerando uma série de ações judiciais, principalmente depois do período eleitoral, já que para que possam compor as suas chapas é obrigatório conter pelo menos 30% de candidatos do sexo oposto e que geralmente é de candidatas mulheres.
Vamos aguardar os encaminhamentos. Agora, hoje são quantos partidos que Cascavel tem com possibilidade de lançar candidato? Teríamos que fazer um levantamento?
Tem aí, que doutor? Fazer um levantamento próximo, mas eu acredito que Cascavel hoje tem em torno de 20 partidos com atuação rotineira em nossa cidade. Agora, desses 20 aí que conseguirão montar uma chapa completa de candidatos a vereador, eu acredito que não chega a 10 partidos.
Algumas mensagens chegando aqui ao WhatsApp da CBN, você pode interagir, 991-37-7533, o Ademir. O Ademir quer retomar aqui a discussão em torno do senador Sérgio Moro. Ele diz que é uma grande injustiça se o Sérgio Moro for cassado. É a esquerda perseguindo a direita, diz ele aqui. Eu gostaria muito de ouvir do doutor, diz aqui o Ademir. Eu sou contra a cassação, mas numa eventual cassação, por que que tem que ter uma eleição suplementar? Não assumiria o segundo colocado?
Não, porque a eleição para senador, ela é considerada uma eleição majoritária, vence o primeiro colocado, correto? Não é uma eleição proporcional, como o caso de deputados estaduais e federais. Então, como haverá uma cassação da chapa completa, da chapa vencedora, a exemplo do que se pede na ação contra o senador Sérgio Moro, caso haja procedência nisso daí, caça-se a chapa completa. Como não tem como proporcionalmente chamar o segundo colocado, então aí tem que convocar uma eleição suplementar, o cargo de senador tem que ser colocado em disputa novamente, e aí sim eleger uma chapa completa de candidato a senador, primeiro e segundo suplentes.
Mais uma perguntinha aqui, o Nildo. O Nildo quer, aliás, na programação nacional, muitas informações a respeito, não sei se o doutor Armando poderia responder, poderia falar a respeito, mas o caso das joias envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, o ouvinte quer saber aqui, o Nildo, ele pode ser preso por causa disso? O que o doutor Armando pode responder?
Conheço muito pouco sobre essa situação, pelo que eu tenho acompanhado também na imprensa. A situação das joias, pelo que a gente tem ouvido de especialistas, não é como tem sido colocado, que ele teria se apossado indevidamente, enfim. Ah, se ele pode ser preso? Pode. Tem fundamentação jurídica para ser preso? Eu, como advogado, entendo que não há motivação para que ele seja preso, até porque nós temos um histórico de ex-presidentes aí que, ao deixar os seus mandatos, carregaram consigo diversos presentes de origem considerado personalíssimos e que nunca foi aventado nenhuma condição contra ele. Agora, em relação ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tudo pode, e inclusive uma prisão por tal motivo.
O senhor acha que está havendo alguma perseguição, observações aqui de ouvintes também, em relação a Bolsonaro? Bom, ele teve os direitos políticos perdidos, não faz muito tempo. a gente acompanhou, a imprensa toda divulgou, e alguns ouvintes gostariam de ouvir a opinião do Dr. Armando, que é especialista em direito eleitoral. Essa questão do Bolsonaro, está havendo exagero?
Certamente, sempre houve exagero em relação a ele.
Está claro isso na opinião?
Claro, certamente. Então, um candidato que, um ex-presidente, um então candidato, e um candidato à reeleição que não podia sequer trazer à baila, trazer a público durante a campanha eleitoral fatos pretéritos, fatos políticos importantes da história do nosso país que atingiam diretamente o seu principal opositor, é certo que houve uma perseguição. Então, e tudo é motivo para acusá-lo, para criar factoides, para criarem situações que atingem não só ele, mas como toda a sua família. E que até hoje a gente vê que ele não foi sequer indiciado e condenado por tais afirmações.
Doutor Manuel, nos acompanhando também, Manuel dos Santos, um abraço aí ao doutor Armando, muito esclarecedor a sua fala.
Obrigado, doutor Manuel, um abraço para o senhor também.
Está aqui acompanhando a CBN 93.9, está no carro.
Amiga, bom por causa disso, eles levantam a bola para a gente aí, obrigado.
É amigo, então é suspeito esse elogio?
Suspeito não, é amigo mesmo.
É amigo e amigo conhece, e amigo pode falar com conhecimento, com consistência.
Temos uma história de vida juntos na área do direito ali, a gente, há uma reciprocidade muito grande aí.
Trabalharam no serviço público juntos?
Trabalhamos juntos na gestão Lises Tomé de 2005 a 2008. Ele fez história na coordenação do PROCON em Cascavel e hoje exerce a advocacia, tanto ele como eu.
Tem mais uma perguntinha aqui para a gente fechar. Obrigado, doutor Manuel. Aliás, doutor Manuel, vamos convidá-lo para participar aqui conosco. Ele esteve aqui acho que uma única vez nesses 4 anos e meio. Doutor Armando já esteve aqui mais vezes. É sempre bom a gente debater e o ouvinte sempre participando. O objetivo, claro, é esclarecer. A gente tem aberto espaço para todas as linhas de pensamento. Tem algumas pessoas aqui criticando, inclusive, a posição do doutor Armando em relação a Bolsonaro, né? Está dizendo aqui, quem que está dizendo aqui?
Ainda estamos numa democracia, ainda posso ter meu ponto de vista e o ouvinte aí pode ter um posicionamento contrário ao meu. Isso é válido, ainda.
Ele está dizendo aqui, quem que está falando aqui? O Everton, ele é de Toledo, ele está dizendo o seguinte, que o Bolsonaro fez durante o período, inclusive com os embaixadores, aquela coisa toda, isso é passível sim de cassação, e ainda bem que foi feita justiça, diz ele aqui. Tem uma pergunta também, doutor Manuel. Estou
vendo que estão misturando assuntos, né? Joias, embaixador, daí tem cloroquina, aí tem isso, aquilo, e vamos em frente.
Tem uma pergunta aqui que diz respeito às eleições municipais. Por exemplo, um partido tem lá dois nomes fortes, não é? E os dois têm interesse. É a convenção que vai determinar, é isso, doutor? E dependendo do resultado da convenção, esse ou aquele candidato pode buscar o direito na justiça? Pode acontecer isso?
Veja bem, hoje nós temos a autonomia dos partidos políticos. É válido e totalmente dentro das regras que um partido político tenha dois postulantes interessados e ambos com viabilidade política para disputar a chapa majoritária, que no caso vai ser a candidatura a prefeito na próxima eleição. Internamente discutirão quem terá direito, quem ganhar a convenção. É como se fossem as primárias nos Estados Unidos. Aqui nós não temos primárias. As primárias no nosso sistema eleitoral é esses dois pré-candidatos fazendo os seus atos de arregimentação de simpatizantes e principalmente dentro do partido, e lá na frente se ambos insistirem nas suas candidaturas, convoca-se uma convenção partidária e entre os integrantes do partido apto a escolher os seus candidatos, eles poderão, um deles se sagrará vencedor. Ah, pode ter disputa judicial, pode isso, pode aquilo, pode, isso daí é perfeitamente possível. Agora, é importante que cada candidato faça os seus atos de pré-candidatura, que faça a regimentação dos seus simpatizantes, principalmente dos filiados, para que se chegue na hora das convenções eles tenham uma melhor condição do que o seu concorrente de disputar a eleição. Também há outras situações, né, Zé Roberto, que a gente, isso acontece bastante nas eleições do Brasil. Caso ainda insista essas condições, aí lá na frente um desses candidatos acaba buscando uma outra sigla partidária, é acolhido por outra agremiação e acaba que ambos podem disputar e aí ser concorrentes diretamente no pleito municipal.
Mais uma perguntinha para a gente fechar. Agradecemos os ouvintes que têm interagido aqui conosco, de forma bastante democrática os ouvintes têm participado. O Anderson, já ouvi várias versões, gostaria de saber do doutor Armando. Edgar Bueno, tendo as contas reprovadas, pode ser candidato? Uns falam que sim, outros falam que não.
Juridicamente é possível sim que ele seja candidato a prefeito aqui em Cascavel. Nada impede que ele registre a sua candidatura. Agora, precisa se averiguar qual é o motivo que ocorreu a sua desaprovação das contas, se houve um julgamento político perante a Câmara de Vereadores e se essa condenação está dentro daqueles critérios em que a lei do ficha limpa impede que ele seja candidato. Eu já, por diversas oportunidades, e cito como exemplo no último pleito municipal, no município de Santa Teresa do Oeste, em que o então candidato Amarildo Rigolin tinha uma condenação política perante a Câmara de Vereadores, e nós judicializamos o registro da candidatura, onde conseguimos uma liminar e ele pôde concorrer ao pleito e teve a sua candidatura registrada perfeitamente sem nenhum problema. Houve questionamento jurídico pela chapa adversária, enfim. Então, a mera e simples desaprovação de contas de um gestor público municipal não é motivo por si só para impedir a sua candidatura, mas ela pode sim ser objeto de discussão judicial e sim pode vir lá na frente que o seu registro seja cassado caso os critérios previstos em lei estejam configurados.
Não temos mais tempo. Doutor Armando, muito obrigado pela entrevista, pela colaboração aqui conosco.
Disponha, um forte abraço a todos os ouvintes.
Conversamos com o advogado Armando Souza, especialista em direito eleitoral. 10 horas, 25 minutos.